Estamos começando mais um episódio do Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, não deixa de ver os episódios anteriores em podcast.tots.com e compartilhar e seguir a Tots nas redes, no LinkedIn, no Instagram e compartilhar aí com todo mundo. Bom, o episódio de hoje a gente traz um tema que é super importante para as organizações, que é a inovação no RH. Como é que esse lugar da gestão de pessoas vem se transformando à frente aí das novas tecnologias e o que, que a gente tem de tendência, de novidade, de coisas aí para se pensar quando a gente fala nos negócios de tecnologia. Nesse agosto de 2025, rolou o CONAR, que é uma grande conferência, o maior evento de gestão de pessoas em São Paulo. E aí a gente, enfim, acompanhou e está aqui para ouvir o que trouxe de tendências, que temas rolaram por lá. E estou aqui com duas pessoas que participaram da programação e que vão contar um pouco mais para a gente o que é que temos de novidades no setor. Então, eu tenho a honra de receber aqui o Marcelo Nóbrega, que é consultor, investidor e conselheiro de RH Techs. Muito bem-vindo, Marcelo.
Obrigado, Gabi. Excelente estar aqui com você e com o Robson para essa conversa.
E também aqui com a gente hoje o Robson Campos, que é diretor de produtos de RH da TOTVS. Muito bem-vindo, Robson.
Obrigado, Gabi. Obrigado a você. Obrigado ao Marcelo. Vai ser realmente muito prazeroso a gente poder discutir um pouco aí sobre essa questão do CONAR.
Eu estou super animada aqui também para saber, né? Bom, o Marcelo acabou passando lá pelo CONAR e falando sobre como é que a retenção de talentos e novas tecnologias, plataformas aí se conectam. Você ali falando também sobre esse processo de inteligência de dados, tecnologia, nesse processo da gestão de pessoas. Então aí numa visão geral, o que é que a gente teve de grandes novidades? O que a gente precisa pensar quando a gente olha para esse lugar da tecnologia e da gestão de pessoas? Quem é que começa?
Eu posso dar um passo atrás e falar um pouquinho da história de uso de dados em
sempre importante,
gestão de pessoas? É.
Claro.
Na verdade, eu não vou fazer um resumo histórico não, mas só comentar que eu venho de TI também, né, e trabalho com recursos humanos, então eu sempre usei dados, eu sempre usei sistemas, sempre fiz automação, né, dos processos, antes mesmo de entrar em recursos humanos, já fazia em outras áreas, depois em recursos humanos. Então eu sempre usei dados. E eu também dou aula, tenho a vida acadêmica paralela. O que a gente chama hoje de People Analytics, né? Nem sempre foi chamado assim, mas a utilização de dados para tomar decisões inteligentes sobre pessoas, e eu dava aula sobre isso lá atrás, há alguns anos, nem tantos anos assim, né? Mas, no início, o pessoal virava para mim e falava, não, é um absurdo usar dados numéricos e planilhas e fazer conta para tomar decisões sobre pessoas. Você está coisificando as pessoas. E a minha argumentação toda, e o que eu tinha para mostrar era justamente o contrário. Eu estou me aproximando muito mais das pessoas através de dados, através de sistemas e da coleta dessas informações, né? Eu consigo chegar muito mais perto e conhecer as pessoas e tomar, portanto, decisões muito melhores do que se eu não tiver dados. Hoje, nós, acho que não se fala disso. Não é assim, né? O pessoal já não trata dessa maneira. É o contrário.
Eu acho que aí, complementando, inclusive, Marcelo, é muito bom esse ponto seu, porque na prática, a gente fala de inovação, parece que a gente tem grandes saltos, né, que são feitos de uma hora para outra, e na verdade é um processo evolutivo. A gente vem já há muito tempo tratando esses dados, eu acho que o que a gente consegue ter agora é uma espécie de democratização de possibilidades de ampliação do uso dessas ferramentas ao nosso favor. Obviamente, você trabalhar essa perspectiva de coisificação das pessoas não é o caminho adequado, mas você consegue trabalhar informações, juntar, agrupar informações que vão te ajudar a dar os melhores direcionamentos e gerar o engajamento das pessoas, né? Acho que a discussão está bem por aí.
Por aí, acho que sim. Eu conheço a TOTVS há uns 30 anos já, hein, Gabi? Não sei se você sabia disso, mas fui cliente da TOTVS lá atrás, há muitos anos atrás. Já usava sistemas para isso.
A gente tá numa jornada antiga. Quando a gente fala, então, nesse processo de recrutamento, né? Pegando aí sua experiência, o que tem de novidade? O que tem aí de desafios? Tem polêmicas? Tem, né, discussão para todo lado quando a gente traz esse processo de automatizar, de criar sistemas ligados a isso, e que pé que estamos nessa discussão, Marcelo?
Aí tem muita coisa boa, mas que obviamente pode gerar algumas polêmicas, né? Por exemplo, tem aplicativos que fazem reconhecimento das expressões faciais de um candidato e te geram um assessment comportamental dessa pessoa. Aí você vai, como assim? Você não precisa de um diploma, de uma certificação, de um questionário longo para fazer isso? Então, não mais. né? E a partir desse assessment comportamental que a inteligência artificial faz, isso é mais uma ferramenta, aí de novo, né? É uma ferramenta para te ajudar, somado a vários outros pontos de dados que você tem na coleta com as entrevistas que vai fazer, para tomar a decisão de fazer uma oferta de trabalho para um candidato que mais se adequa àquela descrição que você tem para aquela posição. Então, aqui tem reconhecimento de áudio, reconhecimento de vídeo, análise de sentimentos, tem uma série de questões interessantes que vêm e estão à nossa disposição hoje de uma forma muito mais barata e conversacional na interação do usuário, né, com a tecnologia, portanto, dá mais acesso. Mas, ao mesmo tempo, você pode perguntar, mas e se... Eu vou deixar o IC para você daqui a
pouquinho. Eu gosto muito de pensar nisso, essa questão das informações que a gente pode ter através do uso dessas ferramentas, de fato, como o que o Marcelo colocou. É mais uma ferramenta, é mais uma informação para você utilizar. E aí vem a grande necessidade de nós, como lideranças, né, a gente realmente se apropriar dessa informação e saber que hora lançar a mão de cada coisa. Um paralelo que eu gosto muito de fazer, acabei de fazer meu check-up. Se eu pego meus exames e eu faço uma avaliação dos meus exames, eventualmente eu posso colocar uma preocupação em cima de uma situação que não é um problema, porque eu não sou especialista nisso, eu vou olhar os números, vou olhar quais que são as margens, vou falar, acho que eu tenho um problema aqui. E eu posso deixar de olhar para uma situação onde realmente tem um problema real. E aí vem a necessidade de você ter especialistas, pessoas que têm uma visão mais ampla, que conseguem olhar para todos esses dados e falar, não se preocupa com essa informação, porque quando eu junto com essa outra aqui, você está num cenário positivo em relação a esse tema. Agora, aquele que te falou que você achou que não estava negativo, olha, tem uma oportunidade de você atuar aqui, faça uma atividade física. Para mim, é um paralelo muito adequado da gente fazer. A importância de alguém com proficiência, com visão, com conhecimento, de olhar todo esse conjunto de informações para ajudar a gente nessa condução, né?
Não, muito boa analogia. E no final das contas, quem é o especialista é um humano.
Né? Exatamente.
É um ser humano que vai estar ali interagindo. Passou tudo direitinho no teu check-up?
Passei.
Nota 10?
Não, nota 10 não deu, mas a gente está evoluindo. O movimento é importante, né, Marcelo? Está movimentando.
Porque você tem aí uma questão de cultura, né, também.
Também.
Tem muitos desses softwares de emoções, tem sido recebido essa crítica e gerado polêmica por isso, né? Porque você tem espectros muito mais complexos de onde as pessoas se encontram para expressar emoções, sentimentos, culturas e afins, e o risco que a gente traz de vieses e de padronizar, né? Por aí a polêmica, temos outras.
Vocês assistiram aquele filme Ela, com Joaquin Phoenix, onde ele se enamora uma voz, que é a Scarlett Johansson.
Ah, lembrou? Sim,
lembrou? Lembrei.
Pois é. Esse filme é de 2013. E ele tem exatamente o que eu estou dizendo, né? Reconhecimento de áudio, análise de sentimentos, né? E a interface conversacional ali, processamento de linguagem natural, portanto. Em 2013, essa tecnologia que eu acabei de mencionar, que tem um aplicativo que tem, né, que já utiliza, não existia. Então são apenas 10 anos para a gente ter essa tecnologia já nas nossas mãos. Mas o que pode ter aí de problema, né? É um viés. Um viés da tecnologia, né? Da inteligência artificial. Na hora que ela interpreta os dados que ela está coletando, ela pode discriminar algumas pessoas. Discriminar por quê? Porque não tem na sua base de dados de treinamento uma gama ampla de amostras, né, para ele conseguir ser treinado em várias situações diferentes e não julgar apenas com um subconjunto de dados que tem à disposição ali. Então, o treinamento com muito dado, com dado diferente, com dado completo, é importante. E várias pessoas também no time que está treinando aquela AI, é importante para você não ter os viés.
Acho que assim, o grande ponto aqui é, número um, você trouxe um tema bem importante, Gabi, que tem a questão da cultura. Eu acho que a gente tem que ter diversidade de ferramentas, de possibilidades, porque cada empresa, cada organização é um seu contexto único e vai poder escolher quais são as melhores ferramentas para poder utilizar ali no seu ambiente. Mas a grande questão aqui é, de fato, a gente conseguir colocar na mão das pessoas que são quem vai ter o poder de decisão de que medida tomar, informação, né? Qualidade de informação de por que aquela decisão está sendo tomada. Acabei de citar o meu exemplo aqui do check-up. Você tem lá quais são os valores de referência, homens, mulheres, a idade. Tem um conjunto de análises que foram feitas para chegar naquele diagnóstico. Esse conjunto, como bem disse o Marcelo, tem relação, no caso da IA, com aprendizados da sua corporação. Se sua corporação já vinha tendo vieses, ele vai replicar esses vieses. E aí, às vezes, quando a gente está no dia a dia, a gente não percebe esses vieses. E quando você tem a possibilidade de, ali no uso de uma ferramenta, ele te mostrar e por que ele tomou as decisões, é interessante que muitas vezes vai chamar a sua atenção para uma coisa que já existia na sua corporação. Só que como veio dentro de um contexto de ferramenta, tabulado, você consegue olhar e falar, poxa, isso aqui está acontecendo. Então, até nesse sentido, é importante para aumentar a visibilidade, né?
Sim. Essa coisa da cultura é super importante também, né? Se você quer quebrar com o status quo, você tem que fazer alguma coisa diferente. Então, digamos que a sua empresa só tem mulheres, você quer trazer homens, se o teu algoritmo ficar treinando em cima da base de pessoas que trabalham aqui dentro, vai, de novo, apontar para você continuar trazendo mulheres, né? Então, isso tem que ser intencional, isso tem que ser consciente para você romper com práticas do passado, senão as mudanças realmente não vão acontecer.
Claro, é sempre nesse lugar dessa parceria, né? Da inteligência humana com a inteligência artificial, para que você possa daí tomar melhores decisões. Então, me parece, pelo que vocês estão dizendo, que o grande proposta é não delegar 100% e não jogar isso
alguma.
Na mão das máquinas, né? Sem supervisão.
De forma alguma. A TOTS agora acabou de passar, inclusive, por um processo de reorganização dos nossos valores, da nossa cultura, bem recente, acabamos de liberar. E um dos valores que a gente colocou, fez questão de descrever nesse reajuste de cultura, foi a questão do que a gente chamou do IH mais IA, né? Que é inteligência humana mais inteligência artificial. Porque no final das contas, a inteligência artificial existe para potencializar as habilidades humanas. Se a gente cair nessa perspectiva de colocar na mão da inteligência artificial, pelo menos nesse momento do tempo que a gente está, eu não vou dizer, não sei como é que esse assunto vai evoluir, quem vai conseguir cravar para onde que a gente está evoluindo, né? Mas nesse momento, o que eu vejo é que a gente precisa, e acho pouco provável de ter uma mudança nesse contexto, sempre ter essa questão do IH à frente, né? Tem aquela discussão de se a IA vai substituir o humano. Outro dia eu estava no evento até com o próprio Marcelo e um colega nosso fez essa afirmação que eu achei bem, bem interessante, que foi o Antônio, né? Que ele falou que, na verdade, seres humanos que dominam IA vão realmente pegar os lugares de seres humanos que não dominam a IA. Então, acho que é por aí o contexto.
E, de novo, voltando no ponto da ferramenta, né? A gente não consegue imaginar hoje um contador que não sabe usar Excel. É impossível.
Exato.
Então, de novo, eu volto na questão da ferramenta. A IA é uma ferramenta. É poderosa? É. É novidade? Também. Por isso a gente tem medo. Por isso a gente não sabe ainda para onde ela está indo. Então, eu digo assim, mais calma nessa hora, porque é apenas uma ferramenta. E vai ter que ser pilotada por gente. Então, né, para mim, assim, é o novo Excel. Os contadores não perderam trabalho por conta do Excel. Ao contrário, se reinventaram e tem muito mais contador do que tinha no passado e fazendo coisas muito mais valiosas do que se fazia no passado na hora que eles faziam tudo na mão, né? Com papel assim, régua e calculadora e tudo manualmente.
Não, exato, Marcelo. E assim, tem uma questão também, Gabi, que eu acho que é importante ressaltar aqui quando a gente fala de inovação. A gente começou aqui falando que inovação é um processo gradual, né? Então, não tem grandes saltos. E se eu for ver na nossa história, né, eu sempre gosto de trazer esse exemplo, né, que é a questão de antigamente a gente se comunicava através de cartas, né, mandava cartas para as pessoas. Quando surgiu o telefone, foi uma ruptura muito grande, porque, poxa, como é que você sai de um processo onde você envia cartas, demora uma semana para alguém te responder e coloca um telefone? É difícil as pessoas acreditarem que isso realmente existe. Então, demora-se para essa tecnologia entrar. A partir do momento que você lança o celular, as pessoas já estão acostumadas a falar no telefone. Então, o salto de um telefone fixo para um celular, o tempo de adoção é muito menor. E a gente está vivenciando o contexto de IA, que vem de um conjunto de coisas, como a gente já vem trazendo aqui, dados, analytics, né? São muitas informações que vêm passo a passo evoluindo. A adoção está muito rápida. E ou a gente acelera e acompanha isso, ou a gente vai perder esse bonde, né?
O que está diferente nesse momento é a velocidade, né?
Exato.
As novidades anteriores, a gente tinha era de uma geração para outra. A gente praticamente tinha uma geração inteira para se acostumar ao novo, né? Agora não, né? Não apenas a AI, mas são outras transformações ocorrendo, todas na nossa hora, aqui na nossa vez.
Tudo exponencial, né?
Daí é mais difícil, né? Mas eu daqui a pouco a gente entende o que está se passando, a gente recupera a produtividade que a gente tinha no passado e vamos de novo surfar nessa onda, as coisas vão se acalmar mais uma vez. É o meu ponto de vista por aí.
E para além do processo de recrutamento, assim, que outras, em que outros aspectos a inteligência artificial tem sido adotada ou deve vir a ser adotada no futuro breve, ou que, enfim, que temos mais, né? Porque é uma tecnologia que vai muito além, né? Só dessa camada.
É, na verdade, eu diria para você que todas as disciplinas que envolvem gestão, a IA vai dominar, vai participar de todos os aspectos, né? Mas falando especificamente de RH, podemos pensar, por exemplo, aqui num contexto de uma pesquisa de engajamento, né? Numa pesquisa de engajamento, você tem lá um conjunto, vou pensar todos, 12 mil colaboradores, né? Você fazendo uma pesquisa e tendo esse resultado.
Imagina as respostas discursivas de 12 mil pessoas.
Exatamente. Como é que você vai avaliar essas respostas discursivas de 12 mil pessoas? Você não tem uma pergunta, né? Você tem dezenas de perguntas dentro desse processo. Então, quando você pega a IA e ela faz uma condensação disso e te mostra os caminhos mais ou menos que esses temas estão te direcionando, isso é muito rico. Te dá uma possibilidade muito grande de atuar. Então, vejo nessa questão da parte aí de avaliação de engajamento uma série de informações. Outras questões que eu posso citar e que eu acho que, para mim, é o caminho da IA, tá? Não sei se você vai concordar comigo, Marcelo, que é assim, eu tenho um receio muito grande da gente, de fato, delargar, vamos chamar assim, né, a gestão para o aspecto da IA. Mas eu gosto muito da ideia dela me dar alertas, dela ser meu farol, de eu fazer proposições. Então, por exemplo, eu tenho um liderado meu, uma liderada minha, que eu quero direcionar o PDI, o plano de desenvolvimento dela, para esse determinado caminho. Levei em consideração todos os faróis que foram me dados ali, por esse cenário, pelo aquilo que eu vi, pelos faróis que eu recebi, pela parte do Analytics. Crio esse PDI e aplico ele dentro da minha IA para poder verificar. E aí, como é que você está enxergando isso? E ele faz uma análise desse processo que eu estou direcionando, que foi eu que sou o protagonista desse processo de construção, e ela me dá informações de, olha, você colocou isso aqui, legal, mas isso aqui é uma coisa que, de repente, você poderia colocar. Poxa, eu não tinha pensado sobre isso. Então, até no aspecto de quality assurance, que eu acho que é o maior valor, inclusive, desse processo, acho que tem para a gente N possibilidades.
Não, perfeito. Robson acabou de definir como é que a gente tem que trabalhar com a AI, né? É isso, né? É interagindo, não é simplesmente recebendo uma resposta, mas como é que você troca e questiona, e de vez em quando ela vai trazer algumas coisas de que você não tinha pensado, aí você explora mais aquilo. Pode trazer alguma coisa com a qual você não concorda e você passa adiante e tal, mas é essa interação, essa construção conjunta que vale a pena. E eu vou trazer, eu vou ficar nesse exemplo ainda, porque a AI pode ser utilizada para ajudar no desenvolvimento, no planejamento de carreira e no planejamento dos treinamentos, das experiências que a pessoa vai ter no seu PDI, né? Porque você tem aqui dentro da TOTS, você tem um sistema de gestão de pessoas que tem todas as informações sobre a pessoa. As avaliações de desempenho, a carreira dela, os treinamentos que ela já fez, as ambições, o próprio PDI é uma informação que está lá, o planejamento sucessório da empresa, né, que cargos ali aquela pessoa pode estar sendo considerada para o futuro e tal. E do outro lado, você tem as vagas, né, temporárias ou permanentes, projetos ou coisas mais permanentes, tempo indeterminado. E aí um robozinho de AI pode fazer um match dessas duas coisas e encontrar, ó, né, pô, Robson, ó, tem uma pessoa aqui que você está procurando para um projeto tal, que ela tem isso aqui tudo de legal, que tal você bater um papo? E vice-versa. Falar com o potencial candidato e dizer, ó, o Robson tá com uma vaga parecida aí com as tuas ambições de carreira. Bata um papo. Então, na verdade, isso é legal pra caramba, ajuda o líder a beça, ajuda o colaborador demais, mas é um risco pro BP de RH. Porque hoje quem faz esse papel é um ser humano, é um BP de RH. Que, se for esperto, se for bom, vai potencializar o uso da AI. Se não souber se mexer, vai ser substituído por esse motorzinho de AI que vai fazer o trabalho dele. Então, todo mundo, não é só recursos humanos, mas todo mundo, neste momento, precisa encontrar o próximo nível de contribuição.
Né? E tem uma grande questão que eu sempre também trago à tona, costumo, na hora que a gente está no evento, perguntar, né, pessoal, quem aí consegue fechar o seu dia de trabalho em 8, 9 horas de trabalho?
Quem não aí leva nada para casa.
Quem aí não leva nada para casa? Quem aí chega em casa e fala, ó, amanhã eu estou com a minha agenda, vou começar meu dia, né, zerado ali para eu direcionar as coisas. Isso não existe, a gente tem um volume de demandas, né, muito grande. Então, a gente ter a possibilidade de utilizar a IA para aumentar a nossa acuracidade, a nossa velocidade, a nossa assertividade, vai dar para a gente condição de realmente pensar em outras questões que vão nos tornar mais competitivos. O mundo está cada dia mais competitivo, Cada dia aparece uma coisa diferente, né? A gente precisa acelerar e nós precisamos de ferramentas para que isso aconteça. Engraçado que fica assim, uma preocupação muito grande sobre posições, disponibilidade de vagas, mas hoje o que a gente mais vê são vagas disponíveis. Se a gente entrar no site da TOTS aqui agora, eu vou te falar que tem centenas de vagas ali, algumas delas que a gente não consegue preencher há um bom tempo. Então, de fato, a gente precisa encontrar mecanismos de ser mais produtivo, de ser mais rápido, de ser mais ágil. E aí é uma ferramenta muito importante nesse sentido.
Vou te dar um outro exemplo de uso de inteligência artificial. Então, é algo que a gente hoje tem, não é novo, mas a gente hoje tem a tecnologia para fazer. Mapear as redes de colaboração dentro de uma organização. Então, a gente tem várias métricas de performance individual, mas a gente não tem métricas de produtividade ou performance de uma equipe, de um grupo de pessoas, tá? Então, você hoje consegue, através de AI, e até simples, o Teams já faz isso também, mapear e entender como é que as pessoas colaboram dentro de uma organização. Quem fala com quem? Quem influencia quem? Quem são os tomadores de decisão? Existem silos? Falta conexão entre departamentos onde deveria haver mais conexão? As pessoas que estão nas posições formais de comando da empresa, elas são também os mais influentes? Ou será que os mais influentes são outras pessoas que não estão em posição de gerência e diretoria? Onde é que estão talentos ocultos? Quem podem ser embaixadores de cultura, multiplicadores de conhecimento? Então, você fazendo um mapa, uma teia, um grafo de quem se comunica, quem interage com quem, você tem o poder de olhar todas as coisas que eu falei anteriormente, assim, né? De olhar e identificar isso. Inclusive, pode trabalhar na prevenção de fadiga e de burnout.
Esse é um outro ponto, né?
Então, é uma ferramenta sensacional, o mapeamento de redes colaborativas.
E já pegando nessa lógica aí, né, de como é que faz, o que que tem aí de tendência de coisa sendo usada para esse lugar do estímulo à saúde mental, que a gente sabe que virou um dos grandes pontos aí nos últimos anos e que, né, só tem crescido a preocupação da organização em garantir a saúde do colaborador. Então, o que temos aí nesse sentido? O que quem trabalha com isso deveria estar de olho e pensando?
Bom, vai... Vai desde a questão de você realmente conseguir observar no dia a dia como é que as pessoas estão se comportando, né? Existem sinais.
Exatamente, isso que você está trazendo. O líder é peça-chave, assim, né? Os líderes precisam ser treinados nisso para identificar esses sinais. Exatamente. Não é para cuidar, não é para tratar, mas para identificar e aí direcionar.
Direcionar, né? E aí entra, de fato, o contexto aqui. O Marcelo trouxe a questão da BP, né? E aí a gente poder acionar a BP para ajudar a gente nesse aspecto, porque aí vai direcionar para os caminhos mais corretos. Às vezes, questões que envolvem, de fato, também capacitação, né? Algum treinamento que fala sobre como é que a pessoa pode trabalhar essa ansiedade, e você pode direcionar isso dentro do contexto. Porque ansiedade é uma coisa no cenário que a gente está vivenciando, né? De desafios em cima de desafios, é algo que realmente é constante. A gente precisa entender cada um dentro das suas possibilidades, né? Dentro do seu cenário, a ver como é que é possível administrar e que tipo de apoio precisa ter, como é que funcionam essas questões de autoconhecimento. Então, você ter direcionamento para poder ajudar as pessoas nesse sentido é algo extremamente importante, né? Você trabalhar no aspecto do PDI também, garantir que haja preocupação. Olha só como é que são coisas, às vezes, muito simples e que a gente tenta criar racionais muito complexos, mas você faz uma liderança faz um PDI de uma pessoa e trabalha muito os aspectos do desenvolvimento, por exemplo, de hard skill, fala de treinamento que ela tem que ter e tal, mas esquece de tratar alguma questão, por exemplo, de equilíbrio de vida, de ver, verificar esses sinais e ajudar as pessoas a encontrar um mecanismo de fora do ambiente de trabalho, ela direcionar. Será que ela está conseguindo, sei lá, assistir um jogo de futebol com a sua filha, com seu filho? Ela está fazendo uma academia? Então, ter esse tipo de incentivo através de insights que podem ser drivados por uma leitura das informações que estão sendo colocadas ali, desde uma pesquisa até a própria abordagem que as pessoas estão tendo numa avaliação de desempenho, na resposta que outras pessoas dão de mim numa avaliação 360. Então, receba esse conjunto de insumos e deixar isso na mão da liderança para ele ler tudo e ele conseguir realmente ligar todas as pontas é algo extremamente desafiador. E aí você precisa de ter essa conexão sendo feita, apoiada por essa IA.
Essa coisa da saúde entrou definitivamente na agenda das empresas, né, e dos RHs. E um tema emergente é a saúde social. A qualidade e dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Não só no trabalho, na vida pessoal também. Que infelizmente, né, nos últimos anos, isso diminuiu muito, né? A gente fala de atrofia social. Então, por diversos motivos, as nossas redes de relacionamento estão menores, com menor qualidade, né, e com menor frequência. E isso, alguns estudos que falam de longevidade apontam, né, essa coisa do relacionamento saudável como tremendamente importante para essa vida mais plena, mais feliz e mais longeva. Então, é um ponto que apareceu na SXSW este ano, assim, como uma das novidades nas discussões, tá? Saúde social. Então, além da que a gente falava da física, estamos cuidando da mental, agora tem essa coisa do social, dos relacionamentos também.
E tem uma coisa que, assim, se fala muito, né, nessa questão de você ter, por exemplo, o absenteísmo por causa de uma questão que envolve, né, esses aspectos mais de pressão, de burnout, mas a gente esquece, às vezes, do tal do presenteísmo, né? Que, às vezes, a pessoa está aqui no seu dia a dia, mas não conseguindo performar, não está bem. Quanto mais cedo você conseguir antecipar e direcionar esse assunto, melhor. Porque senão isso leva um desgaste muito grande para o ambiente como um todo. A pessoa vai ter uma dificuldade muito maior, né, de eventualmente encontrar esse caminho. Então, de fato, a IA pode ajudar a acelerar esse processo. Mas, de novo, é sinalizar, né, é dar farol. É ser um farol para a liderança, para o BP, para as pessoas. Como eu falei no meu exemplo anterior, né, que tem conhecimento para direcionar esse assunto, consigam ajudar.
Né? E vai na mesma linha o processo de desenvolvimento das carreiras mesmo, né, de aprender novas habilidades. A gente vê muito hoje, né, esse diálogo sobre o aprendizado contínuo, quanto que isso que é importante, as universidades corporativas, todo esse esforço para que as pessoas possam treinar habilidades, tanto soft quanto hard skills. E imagino que tem um campo gigante aí dentro dessa conexão com as plataformas, com as tecnologias, né?
O primeiro é que o próprio termo carreira está desafiado agora, né? Pois é, antes era, tinha uma escada rolante, né? Você chegava ali na escada rolante, você esperava chegar a sua vez e era vertical, né? Hoje as empresas estão muito mais achatadas, e muito mais diversas em termos de negócios, né? E geograficamente a gente também está em todos os lugares. Então, agora eu acho que é muito mais o desafio e o aprendizado relacionado a esse desafio do que você olhar para uma vertical assim, né? E vamos esquecer um pouco dos cargos, né? Coordenador, gerente, executivo, diretor, VP e tal. E mais sobre o que a gente está fazendo, o que a gente está construindo. E na espiral versus uma vertical.
São muitos ciclos, né? A gente trabalha muito de ciclos, né? Você tem um ciclo dentro de um contexto, daqui a pouco você vai para outro e não necessariamente as coisas têm continuidade, né? De fato. Um outro tema nessa linha que eu acho também muito importante é a questão do modelo mental, né? Das pessoas. E você ter diversidade de como é que você vai aplicar. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ver, tem gente que gosta de tocar. Então, tudo que você puder fazer no sentido de dar diversidade a esses mecanismos de aprendizado é importante. Eu acho super interessante que a gente vê muita gente aprendendo. Meus filhos, eu tenho um filho de 17 anos, tenho uma filha de 14. E eles sabem, conhecem coisas que na minha, que eu olho para quando eu tinha 14 ou 17 anos, eu falo, gente, eu não tinha essa noção, né, que eles têm hoje. Mas como é que eles aprendem? Eles aprendem num contexto que eles consideram divertido. Agora, quando a gente chega no aspecto da empresarial, né, do corporativo, a gente trabalha um aspecto que não é divertido. Né, aquele passo a passo, muitas vezes maçante, numa dinâmica que às vezes é muito densa. Então, eu acho que há uma oportunidade muito grande também da gente mudar esse mecanismo, como as carreiras mudaram. Como é que a gente modifica isso?
Então, isso é algo que eu trago também, né, nas aulas que eu dou no mestrado. Eu mostro uma foto de uma escola de cento e tantos anos atrás, ela é em preto e branco. Né? E aí eu boto uma foto colorida de uma escola de hoje. É a mesma coisa. E não pode ser. É, porque o jovem está aprendendo e quer aprender de uma outra maneira. E dentro do trabalho também, o jovem quer trabalhar de uma outra maneira. Na verdade, na hora que você olha a foto de uma escola de 100 anos atrás, uma escola atual e um escritório, é a mesma coisa. Então, até o layout, né, a disposição de móveis e a maneira como a gente conecta dentro de um escritório precisa mudar, precisa de ser diferente, precisa ajudar o propósito daquele trabalho naquele dia, que pode ser colaborar, ou não, ou pode ser trabalhar individualmente. Aí na hora que entra no trabalhar individualmente, por que não ficar em casa?
Não, teve esse ensaio, né, da pandemia, que foi todo mundo pro remoto, ficou, e agora a gente vê uma volta do presencial muito forte, né, modelos híbridos em sua maioria, mas muita gente pressionando para volta completa, ou ali um meio termo.
Então, para mim, quem está pressionando é o gerente do meio do caminho, do meio da pirâmide, que não entendeu como trabalhar no novo modelo. E aí ele quer voltar para o modelo anterior.
É, e assim, uma coisa que eu, pelo menos, faço muito esse paralelo dentro de casa e vejo no dia a dia com as novas gerações que eu estou trabalhando, é que as pessoas procuram entender o porquê das coisas. É o propósito daquilo. É, não é que, óbvio, você trabalhar todo dia, ter que ir presencialmente, para você eventualmente passar o dia inteiro no seu computador programando, vou pegar um exemplo aqui do meu cotidiano, para quê? Agora, quando eu viro e falo com as pessoas que a gente vai, por exemplo, vir para a gente pensar juntos uma inovação, que a gente vai desenhar algum processo que é mais complexo, que vai exigir uma interação maior, opa, faz sentido, vou. Ah, é para a gente trabalhar uma questão de time, depois a gente vai por quê? Porque é importante ter essa relação. Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Eu tenho cerca de 600 pessoas no time, todas elas atuando no modelo híbrido. E é muito interessante na hora que você olha as pessoas que estão com a gente há mais tempo, o vínculo que eles têm entre eles e como isso ajuda no aspecto social que o Marcelo citou aqui, né, da saúde social. Uhum. E quanto, eventualmente, as pessoas que entraram já num contexto de híbrido e que têm uma relação muito mais síncrona, né? Não é uma ação ali síncrona e assíncrona, que é ainda pior, né? Isso é uma outra coisa importante também. A gente tem que tomar um cuidado para a gente trabalhar a perspectiva do presencial, e do síncrono e do assíncrono.
Assíncrono são diferentes.
Tem coisas que dá para fazer no modelo síncrono, tem coisas que precisam ser feitas no modelo assíncrono, tem coisas que tem que ser no presencial. É muito difícil trabalhar nessa diversidade toda. E aí dá errado quando a gente não tem esse entendimento dessa complexidade e não se esforça nesse sentido, né?
Mas olha só, Gabi, essa visão do Robson não é comum, tá? Não é comum. E perceber isso é o que faz a diferença na liderança. Está mais trabalhoso trabalhar. Essa é a conclusão de tudo que a gente trouxe até agora,
né?
É
um fato.
É fato, né? É até mais trabalhoso trabalhar.
É, como ele disse antes, era só subir na escada rolante, né?
Exato, era isso. Espera o teu horário, espera, né? Vai chegar. Mas é isso, essa consciência os líderes não têm, né? Eu mentoro muita gente em posição de liderança que quer voltar para o modelo antigo porque não consegue operar nesse modelo novo. Mas não se dá ao trabalho, né? De, pô, deixa eu aumentar a minha visão periférica aqui, olhar para em volta, aprender com meus filhos, aprender com meus pares, sair do ambiente onde eu sempre vou no mesmo ambiente. Sai! Vai para lugares diferentes para você aprender, para quebrar, para ver novas perspectivas, porque senão realmente não vai funcionar.
Isso eu vejo que apesar de eu ser de tecnologia, eu gosto de ser bastante sincero nas coisas que eu trago. Isso para mim é mais importante do que a tecnologia, né? Você conseguir fazer a leitura do ambiente e se adaptar a ele. Exemplo simples, né? Eu tenho pessoas no meu time que são de gerações mais novas. Você ligar para uma pessoa é uma falta de respeito, né? Eu tô lá e a pessoa liga, ela entende. E pra mim, que sou de uma geração que onde eu pegava o telefone e ligava pras pessoas, putz, eu pego e vou ligar pras pessoas. E aí, eu comecei a perceber que, de fato, putz, vamos encontrar um meio termo aqui? Então, eu tentei com algumas das minhas pessoas, né, que tinham um papel que, olha, tem hora que eu vou precisar de ter contigo, vou ter que te ligar. É um assunto urgente. Tá bom, vamos combinar um código, então? Então, se eu te ligar uma vez... E eventualmente, se eu não conseguir atender, você não me atende. Mas se eu te ligar a segunda, você me atende. Porque eu vou te deixar claro que é urgente. E funciona. Opa, tem propósito. O Robson combinou comigo que vai ser na segunda ligação. Quando ele me ligar, tem propósito. E quando eu ligo e a pessoa vê que é uma coisa urgente, de fato, o combinado está funcionando, faz sentido para elas. Então a gente tem que tomar um cuidado que a gente precisa, de fato, trabalhar o propósito das coisas. Aí as coisas se conectam. Se não é difícil de ter.
Olha só como tá mais trabalhoso trabalhar.
Tá, né? Muito mais. você tem outros ganhos, né, Marcelo?
Sem dúvida. Então, não, exato. Aí funciona.
Funciona.
A partir do momento que você combinou, entendeu, conversou com as pessoas, também se deu a conhecer, colocou o teu ponto de vista, passa a funcionar de outra maneira. É isso.
E eu mesmo, na hora que a pessoa me liga hoje, eu falo, poxa, mas dá, tá vendo que eu tô em reunião? Me liga aqui agora, né? Para, Leon, estamos aqui num evento, não dá para eu atender. Então, também são coisas que, num contexto cultural anterior, era aceitável. Hoje em dia, a gente evoluiu. Antigamente, qual era a forma de a gente acionar as pessoas? Presencialmente. Você não tinha outra forma, né? Ou era presencialmente, ou era por telefone. Hoje, gente, a gente está no telefone. Você tem o WhatsApp, você tem o Instagram, você tem um monte de comunidades para você, você tem direct, você tem e-mail, você tem... Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Se a gente tentar utilizar os mesmos mecanismos de antigamente, não funciona mais,
não, né? Não, não funciona. É completamente diferente hoje.
Completamente diferente.
Mas isso, pois é, então, essa... As empresas de tecnologia também estão sendo criticadas, as big techs, né? Estão sendo criticadas porque elas estão voltando para o 100% presencial. Mas, para mim, tem uma justificativa, porque, na verdade, elas não são empresas de tecnologia, elas são empresas de inovação. Então, para você ter inovação, você precisa da colaboração, você precisa do contato entre as pessoas. Então, para mim, isso tem uma justificativa, né? nesse escopo. Além de, aí eu trago a questão do big tech, realmente. Eles são big techs, então a coisa de cybersecurity é muito forte, muito importante para eles. Então, até desenvolverem ferramental onde você consegue saber o que está se passando com as pessoas que estão de forma híbrida, também talvez tenha que retroceder um pouquinho e trazer as pessoas para o presencial. Aí eu estou falando mais do esquema lá dos Estados Unidos, né, onde você tem muita gente tentando hackear as grandes empresas americanas e tal, e espionagem industrial, uma questão talvez um pouco mais séria do que tem aqui no Brasil. Então, para mim, as big techs voltarem para o presencial, se explica. E aí você, colaborador, decide se quer ou não quer. Né? E a empresa, obviamente, tem que estar ciente disso, né? Que vai ter consequências você adotar um modelo, qualquer que seja o modelo, na verdade. Pode ser que tenha gente que não goste de 100% home office. E tem, né? Porque pode ter condições, situações que você não consegue trabalhar direito dentro de casa, né? Prefere realmente ir para um escritório. Então, de novo, você tem que entender, né, as necessidades, as ambições, o jeitão de cada pessoa que trabalha contigo para alinhar. Está mais trabalhoso trabalhar.
E entender que não dá para também construir espaços tão homogêneos, né? Políticas tão homogêneas, porque os grupos não são tão homogêneos. E se a gente quer
no passado
inovação,
era tão fácil criar
você
as políticas de recursos humanos, era todo mundo igual.
Você precisa construir espaços que caibam, né? A diversidade, a multiplicidade das pessoas, né? Como fica isso nesse processo de padronização, de tentativa de criação de formas que caibam todos?
Então, não é mais assim, Gabi. Eu acho que não é mais assim, é o contrário, né? A gente tem que valorizar a diversidade, porque a diversidade, para mim, é a solução para a complexidade. E aí, portanto, né, a gente entendendo que não somos todos iguais, tem que ser diferente. As políticas têm que ser mais flexíveis. A oferta de desenvolvimento, as carreiras, etc. Tudo isso tem que ser mais flexível.
Acho que essa questão da flexibilidade é o caminho de fato. E dá protagonismo para as pessoas, né? Obviamente você tem que dar para elas condição de, porque também você dá um protagonismo para a pessoa que não tem a condição de definir, também é uma coisa que não funciona muito. Então você tem que dar essa condição, né? Trabalhar esse treinamento, essa informação para as pessoas e dar possibilidades. O mundo, e é isso, né? O que são as empresas, gente? Elas, na verdade, nada mais são do que uma representação da sociedade. Se a gente for pegar, antes era mais simples, porque a nossa sociedade era muito cartesiana, né? Era esse processo, cada um esperando o seu momento, seu lugar ao sol, trabalhava durante 30 anos e depois se aposentava, e a gente tinha uma vida que era muito menor, né? Se eu for pegar a nossa expectativa de vida hoje, ela é muito mais alta do que antigamente. As pessoas mudam de carreira com 60 anos, com 70 anos, você vê pessoas estudando. Então, se a gente tentar trabalhar os mesmos caminhos, de novo, não vai funcionar porque a sociedade é outra. Com base nisso, a gente vê a nossa sociedade hoje, as pessoas têm protagonismo, todo mundo pode entrar numa rede social, começar a ser seguido, a gente vê pessoas que são seguidas e que têm uma influência muito maior do que a minha, com 15, 16 anos de idade, porque tem uma rede de pessoas que a seguem, de milhões de pessoas, 6, 7 milhões. Isso é bom, traz riscos, e a gente tem que estar realmente entendendo como é que é a melhor forma de atuar. Mas isso é as pessoas buscando protagonismo. Elas também querem ter protagonismo nas organizações, elas querem definir para onde a carreira dela vai, ela quer definir qual que vai ser o benefício dela, se é para o lado A ou se é para o lado B. Então não adianta você criar trilhos, né? Por isso que a gente trabalha muito com trilha, né? Não são trilhos, as pessoas não estão presas naquilo, elas têm que seguir aquele trilho. São trilhas e há várias trilhas que você pode numa encontrar com a outra, e aí isso vai fazendo as pessoas terem engajamento com a sua corporação.
Então, uma das tendências aqui que a gente viu, né, quer dizer, que já tem alguns anos, são os benefícios flexíveis, é uma grande tendência, por tudo que a gente comentou agora. Você sabe o que significa carreira, a palavra carreira no dicionário?
Não.
Você já procurou?
Não.
Caminho estreito.
Olha.
Que é longe de ser isso hoje em dia, né?
Exato, é essa a mudança.
E aí como que faz para usar esse suporte dos dados, da tecnologia, das plataformas, para que você consiga criar esse percurso mais flexível, mensurando os dados, para colocar o RH nesse lugar mais estratégico, sabe? Porque imagino que seja isso, né? A tendência do RH cada vez mais subir para esse lugar da estratégia do core do negócio mesmo, né? Medindo as pessoas, que é o grande ativo de, né, de uma organização. E como fica esse jogo, sabe?
É um jogo complexo, né? Mas o caminho que eu vejo, e posso falar o caminho que a gente aplica aqui na TOTS, é primeiro, quando a gente fala, vamos trazer para a prática, para tirar da teoria, né? O que, que é essa questão de possibilidades? Para começar, você tem a famosa carreira em Y, né? Então você precisa realmente dar possibilidade para as pessoas crescerem no aspecto de liderança, mas tem pessoas que não querem crescer no aspecto de liderança, elas querem crescer no aspecto de especialistas. Então, você tem que dar para as pessoas condições de perceber de que ela pode tanto evoluir na carreira sendo um líder, pode virar um líder, um coordenador, um gerente, um executivo, um diretor, ou ela pode virar um especialista 1, um especialista 2, um master, e ir crescendo na carreira e ter o mesmo nível de competitividade. Obviamente, para isso, você tem que ter informação do que diferencia, então. O que eu preciso fazer para eu ser um analista 1, um analista 2, um analista 3? Como é que essa complexidade vai aumentando? O que é que se espera de mim? Para que as pessoas se preparem. Você tem que dar visibilidade. Uma prática que a gente tem também dentro da TOTS, por exemplo, em todo o processo de reconhecimento, a liderança, ela vai para um evento e aí ela fala, olha, o Marcelo está sendo promovido hoje a especialista master. Por quê? O Marcelo é uma pessoa que atua dentro desse contexto, além de fazer todo o processo dele aqui no dia a dia, ele também é responsável por capacitar outras pessoas. Hoje a gente vê outros especialistas sendo formados e reconhecendo no Marcelo alguém que ajudou essas pessoas a evoluírem. Então você começa a drivar comportamento para as pessoas modularem esse tipo de cenário. Então, esse tipo de informação, esse tipo de visibilidade, para mim, ele tem que acontecer pelo menos em três aspectos. Primeiro, você ter isso muito claro e estabelecido. Por mais que a gente fale que são trilhas e amplas, elas têm que estar lá estabelecidas. Segundo, a capacidade das pessoas poderem ter informação facilitada disso. E aí entra a IA. Porque é claro que um liderado meu pode conversar comigo, mas ele não vai conversar comigo, não vai ter disponível o tempo todo na hora que ele quiser. Se eventualmente ele consegue ir lá na IA e fazer algumas perguntas e ter respostas nesse sentido, ele mesmo vai encontrando esses caminhos. E terceiro, para mim, que é o mais importante, viabilizar espaço de conversa, diálogo. Esse ponto, cada vez mais, eu vejo como um assunto crítico, porque as pessoas estão, muitas vezes, sem paciência para conversar, muito pautadas nas suas crenças, nas suas realidades, sem um espaço para dialogar. E eu estou falando de amplo senso, né? Coisas, né, mais variadas possíveis. Então, o Marcelo acredita numa coisa, a Gabi acredita em outra, e existe uma dificuldade muito grande da Gabi e do Marcelo conversarem. E aí entra para mim o principal papel da liderança. A líder precisa ser uma pessoa que... Eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito com o meu time, que é quando a gente foca nas convergências, a gente ajuda a diminuir as divergências. Então, o papel da liderança, muitas vezes, peraí, mas o Marcelo, você viu que a Gabi falou isso? Gabi, você viu que o Marcelo falou isso? E aí vocês vão enxergando esse assunto e vão se aproximando. Então, acho que esses três aspectos, ter realmente informação padronizada, disponibilidade dessa informação, espaço para diálogo, é importante dentro desse processo.
Bom demais. O diálogo cria confiança entre as pessoas. E na hora que você tem confiança, você entende que aquela outra pessoa com quem você está interagindo não tem uma agenda oculta, não tem segundas intenções, né? Então você se expõe, naturalmente você se expõe, desafiando, dando feedback, perguntando, pedindo feedback, interagindo e criando no brainstorm, naquele trabalho colaborativo. Aí vocês vão criar coisas maiores, a gente vai arrojar, a gente vai botar metas mais desafiadoras para todo mundo, porque a gente está junto, porque a gente está se entendendo, a gente está colaborando. Assim, é assim que você joga a organização para outro patamar de performance. Chega numa equipe de alta performance, é por aí, com conversas.
O interessante é que essa semana a gente teve a oportunidade de ter o Denis, o nosso CEO, teve lá em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. Vivo muito em São Paulo, então às vezes as pessoas nem sabem, mas eu sou de Belo Horizonte. Eu pago IPTU em Belo Horizonte. Mas o Denis esteve lá em BH e conversando com as lideranças. Eu achei curioso quando você trouxe essa fala, Marcelo, porque perguntaram para ele quais são as características da liderança que a gente precisa ter nesse desafio que a gente está vivenciando, esse mundo que a gente está vivenciando. E foi super interessante que a resposta do Denis foi: Olha, gente, se vocês estão esperando algo muito fora da caixa, revolucionário, olha, não tem muito mais do que análise crítica, bom senso, capacidade de diálogo, engajamento de pessoas, criação de ideias. É esse o contexto que a gente precisa ter. Agora, é claro, a gente tem um conjunto de ferramentas enorme e disponível para a gente poder utilizar. IA para acelerar. Agora, quando eu penso na liderança, em uma liderança que é a pergunta objetiva de sucesso, essas características de você conseguir olhar para um ambiente, trabalhar nele com bom senso, ter uma análise crítica, conversar, trabalhar com ideias que são divergentes e conseguir avançar, é crucial. E perceba que a gente está falando de tecnologia, mas a gente voltou agora para o quê? Para o aspecto humano.
Era exatamente o que eu estava pensando aqui. É, exatamente. De repente a gente parou de falar de tecnologia. É.
Porque esse é o grande valor. E aí vem o valor da... Né, Potter, gostei muito desse valor da TOTS, que é o IH mais o IA, porque uma coisa não vive sem a outra.
Não, e olha a rapidez, né? A gente está gravando dentro da TOTS e subindo para cá, eu vi o mais IH em todos os lugares já.
É isso.
Assim, bum, vamos, é rápido.
É isso.
Vamos resetar e isso diz muito sobre a liderança da organização, inclusive, tá? Porque você mover uma organização numa direção nova, grande do tamanho que essa empresa é, não é, obviamente, simples, né? E poderia, inclusive, ter resistência, mas isso já está nas conversas aqui.
É fazer chegar, né, a mensagem em todo mundo.
É. Bom, essa abertura, esse exemplo que do Denis conversando com a turma lá, é sensacional, né? Esse tipo de abertura.
É, muito bom. Bom, o tempo passa rápido, a gente já chegou aqui no limite do tempo. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigado. Foi uma honra, foi um prazer ter vocês aqui. E é isso.
Obrigado, Gabi. Muito legal.
Obrigado, prazer foi nosso aqui. E se puder fechar só com mais uma questãozinha, acho que é convidar todo mundo para pensar no seu protagonismo dentro desse processo, né? Acho que a grande convocação que eu vejo no contexto do Conar é, de fato, cada um entender muito bem o seu papel e agir. O Marcelo trouxe isso na frase dele, intencionalmente, na questão dessa condução do futuro, né? Acho que é por aí que a gente tem que caminhar.
Perfeito, Robson. Muito bom.
Muito bom, muito bom. É isso aí.
Bom, muito obrigada, Robson. Muito obrigada, Marcelo. E muito obrigada a você que ficou até aqui e acompanhou a gente. Aproveita para assistir, para ouvir os episódios anteriores em podcast.tots.com e para compartilhar e seguir a TOTS nas redes. É isso aí, muito obrigada, até a próxima.